Aí estão os debates das presidenciais, 2 a 3 por dia, em vários canais, que entretanto se desdobram em debates sobre os debates. Tem havido debates para todos os gostos, mais agrestes e mais suaves. Mel e fel correm nos ecrãs. Quanto mais me debates, mais gosto de ti. Esta emissão, para a qual convidei o jornalista freelancer André Cunha, cuja pegada também na história desta rádio está associada a alguns dos seus momentos mais luminosos, está a ser gravada ao fim da manhã de quinta-feira. Avaliemos o que fica dos vários confrontos entre forma e fundo, espuma e densidade. Marcelo dizendo a Ventura: a minha direita é a direita social, a sua é a do medo. E Ventura exibindo a foto de Marcelo com moradores do bairro da Jamaica, aos quais chamou bandidos. Marcelo em resposta: não divido os portugueses em puros e impuros. Marcelo considerado por Tiago Maian Gonçalves ministro da propaganda do governo. Ventura atropelando João Ferreira num debate que a moderadora considerou em roda livre. Pergunto à comentadora residente, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e ao nosso convidado de hoje, André Cunha, se o excesso de ruído, que em certos momentos aflorou nesta campanha, ainda rende.
Rende e rende sempre. Por um lado, temos que ter a noção de como é que funciona, como é que é o contexto da lógica mediática, cada vez mais orientado também para a própria lógica das redes sociais, que têm semelhanças, mas também têm especificidades. E depois, se quisermos pensar dentro da própria lógica televisiva, neste contexto dos debates, muitos debates, não é? Em muitos canais e muitos candidatos, não é? E, portanto, o ruído é uma saliência. Não é? E permite ter, obviamente, visibilidade e permite também concentrar as atenções dentro dessa pessoa que consegue se destacar dessa forma. O caso mais emblemático, e pensei se deveria ou não falar sobre ele, mas penso que é importante desconstruir e alertar para a forma como André Ventura tem sido feita a cobertura em relação a André Ventura. Eu acho que, da parte dos jornalistas portugueses, tem havido alguma reflexão e aprendizagem com o que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente na fase de 2015, durante a campanha para as presidenciais, para as primárias, em que claramente os média rentabilizaram a personagem Donald Trump porque trazia atenção para aquela fase da campanha, trazia atenção para um processo eleitoral que cada vez capta menos atenção dos espectadores e, como tal, digamos que ajudaram a construir a relevância de Donald Trump enquanto candidato legítimo a uma eleição política, que era, obviamente, um terreno no qual o senhor não provinha daí, não tinha currículo, enfim, como sabemos. Bom, e então considero que, por um lado, percebe-se que os média portugueses têm tentado fazer essa reflexão, mas essa tensão está lá. A tensão de não resistir à mesma, a dar-lhe atenção, porque o próprio André Ventura também tem um conjunto de mecanismos que leva para os debates, que sabe que é uma armadilha que capta a atenção dos média. Do lado dos média, gostaria de salientar que é o facto de terem assumido claramente que Marcelo Rebelo de Sousa ganha à primeira volta, deslocou o interesse, tiveram que ir buscar a contenda a outro lugar. E a contenda é: será que o sistema vai conseguir ficar em segundo lugar ou é o antissistema que vai conseguir ficar em segundo lugar, não é? Essa é a problemática do ponto de vista dos média.
Trata-se de arrumar o pódio.
E de deslocar, porque tem que ter um conflito, tem que ter um interesse, digamos assim, do ponto de vista da competição.
Sem ruído não há interesse na campanha para a comunicação social?
Não, a questão é que depois do ponto de vista do André Ventura, o que me parece, e principalmente na questão do primeiro debate, claro, no debate na TVI 24, que tem a ver com o facto de a lógica trumpiana, não é, que utilizou, foi claramente do primeiro debate de Donald Trump, foi uma lógica que teve a capacidade de captar a atenção porque foi o primeiro a acontecer em Portugal, foi o único que o fez a lançar isso em Portugal. Depois há outra coisa que é: gosta, o próprio gosta, precisa e sabe fazê-lo. Quando juntamos uma necessidade dos média com uma necessidade do candidato, é óbvio que percebemos que rende.
O ruído é música para alguns ouvidos, nesse caso. André?
Mas eu acho que esta ideia do ruído tem também, além dessa necessidade de saliência e de um candidato se tornar mais saliente em relação aos outros, tem também uma ideia de queixume, de ruído de café. E vou aqui à ideia de queixume do José Gil, em Portugal Hoje O Medo de Existir, e o que fica é só esse queixume, não é uma crítica verdadeira, construída, sólida. Não estamos a discutir ideias, estamos a discutir ruído. Nós mesmo, hoje, aqui estamos a discutir ruído. E acho que isso também tem um pouco que ver com o que a Rita dizia destes debates serem muitos e serem todos na televisão. Não há debates na rádio,
haverá
na frente
um debate,
a frente
sim,
na rádio.
Haverá um debate na rádio.
E essa forma da televisão, essa imagem da saliência até visual no próprio do ruído se impor no próprio ecrã, condiciona muito aquilo que nós, como cidadãos, podemos receber.
Se o som da televisão estiver ligado, como está
claro.
Sempre, o ruído não é apenas um gesto mais.
Claro, mas mesmo sem som, os gestos que são muito mais expansivos,
ruidosos,
muito mais descontrolados e desorganizados, também é uma saliência, não é?
E é um ruído numérico, quase tudo é binário.
Sim.
Quem ganha, quem perde, é a esquerda, é a direita, nós, eles, é o partido A, é o partido B, e isso deixa-me com a sensação de pouco lugar para o outro. E o outro somos nós, é o cidadão.
Claro, mas aí eu diria também que tem a ver com a questão do próprio formato. E naquele formato, no caso da TV24, ou da TVI, digamos, que também é uma estratégia de saliência face aos outros canais e face aos debates que estão a decorrer nos outros canais, nomeadamente no mesmo dia, que é o facto de ter aquele setting que é os próprios candidatos e o jornalista estão em pé, não é? Portanto, por contraposição ao que nós vemos nos outros debates, nos outros canais.
Já que fala disso, Rita, um canal coloca os candidatos em pé, os outros canais preferem, pelo que temos visto, tê-los sentados. Tê-los sentados poderá querer dizer tê-los mais sossegados?
Aqui a questão é que quando as pessoas também estão todas à volta de uma mesma mesa, elas fazem parte de um todo. Há essa dimensão, por um lado, não é? Que todos aqueles candidatos e os jornalistas fazem parte da mesma, se quisermos, da mesma comunidade.
Mas estarem de pé
lado,
significa que haverá mais tensão?
Claro. Por outro lado, o estar sentado, as pessoas estão mais confortáveis, estão mais protegidas, mais distendidas e podem, digamos que na cadeira, trazer aqui uma distância da reflexão. Quando estão em pé, estão mais cansadas, há a própria fadiga do corpo, que as pessoas tornam-se mais impulsivas, mais reativas e mais com uma menor tolerância e uma menor capacidade até de ganhar alguma distância sobre si próprios como estão naquele momento.
O pensador do Rodin está sentado.
Exatamente, e isso faz exatamente também essa questão que é, gera soundbites, respostas rápidas, que obviamente é um contexto, até porque depois a duração de cada resposta está muito controlada, impossibilita precisamente essa possibilidade de profundidade, de mais distensão e tempo para poder desenvolver uma
não
ideia.
Não há desportos sentados.
Sim,
estava
a ouvir
em pé.
Isso que disseste
claro.
Agora, ainda por cima, acrescido dessa referência ao desporto que é em pé sempre, enfim, deixa-me cá ver se haverá algo. O xadrez joga-se sentado, mas enfim.
Por isso estava, mesmo imagina, é um jogo da reflexão.
Mas estava a imaginar uma outra via, uma terceira via para o debate, e as televisões hoje têm recursos para fazer isso, as rádios também, neste caso, que seria pôr dois adversários políticos a discutirem caminhando. O que é, estando de pé, é um modo de puxar a reflexão. Porque
claro.
Seria uma campanha peripatética, mas porventura
claro.
mais frutuosa até.
Mas a ideia ali é porque também há esta questão. Não só produz um debate mais comercial, mais competitivo, como também produz outra coisa em benefício do canal e em benefício do candidato que consegue fazê-lo melhor neste jogo performático, que é produzir clipes para circularem nas redes sociais dos próprios candidatos e o próprio média, esse meio, também ganha saliência porque foi ali que aconteceu. É citado por todos. Portanto, é uma estratégia que, digamos, que tem benefícios para quem a aplica, quer seja o canal, quer seja o próprio candidato.
Pô-los a andar seria
pô-los
complicado.
Pô-los a andar pode ser excludente, e vai ao discurso de taberna que referias há pouco. É melhor, isto só lá vai se os pusermos a andar. Não é isso que queres dizer?
Não.
Caminhar.
Pô-los a caminhar.
E a pensar caminhando no gerúndio seria logisticamente um pouco mais complicado, mas obrigava os candidatos a saírem da sua paisagem, que é essa é a cana de televisão. E à medida que a paisagem os fosse interpelando, talvez descobríssemos alguma ideia nova.
Talvez não fossem passos perdidos. Em mais do que um debate, o recandidato Marcelo Rebelo de Sousa deu lugar ao presidente em exercício, dando notícia, por exemplo, sobre a continuação do estado de emergência ou revelando o conteúdo de um contacto telefónico que tinha acabado de acontecer com o primeiro-ministro a propósito da confiança que este mantém na ministra da Justiça. Estamos ainda no domínio do ruído ou já noutro domínio?
Bom, por um lado estamos no domínio, penso eu, de quem tem um enorme conhecimento de como é que funcionam os média e de quem também também de quem tem uma enorme inteligência mediática. E eu penso que serviu dois grandes objetivos, assim, para ser rápida na resposta. Por um lado, para deslocar, mudar o tema do que estava a acontecer no debate, porque estava sob ataque, não é? Recuperar a sua autoridade dentro do próprio espaço do debate. E, por outro lado, fora já, digamos, dos ecos, digamos, o pós-match, não é? Que é quando os comentadores estão a debater e tudo o que sai a seguir sobre esse mesmo debate, que é produzir notícia alternativa ao que pudesse rivalizar em termos da atenção face ao confronto que estava a ter no seu oponente.
E a notícia que escapa dessa mudança de registro do candidato, neste caso, ainda presidente em exercício...
Torna-se presidente, exatamente.
Ganha destaque em relação às reflexões que o resto do debate teve.
Está entre a inteligência e a esperteza mediática, mas esta mistura de funções parece um pouco claro, mas é uma consequência já desse sistema mediático, que é o presidente, claro, que ora é presidente, ora é candidato, mas também é o jornalista de política, que ora é jornalista, ora é entrevistador, ora é comentador a toda a hora, porque as redações não têm dinheiro e porque não há essa divisão que existia há 10 ou 20 anos. Essa fluidez passou a ser... todos podemos ser camaleões e isso torna, às vezes, a nossa percepção do que está a ser... mesmo debatido nesse pós-match, como uma ladainha, uma pescadinha de rabo na boca.
Sim, e tem acontecido cansativa. Também, André e Rita, que em alguns debates, dado momento, o jornalista, moderador, aproveita uma nesgazinha para fazer uma mini entrevista a um deles. Isso encaixa na ideia de debate ou é uma espécie de subalínea? O moderador, sim, porque já assistimos noutras campanhas a moderadores que quase esvaziavam de vida da sua própria presença, a não ser para contar o tempo que cada candidato tinha já gasto com as coleções.
Eu aí depende, julgo que essa estratégia do entrevistador, ou que já vem pensada antes, ou é uma decorrência da forma como os candidatos estão um em relação ao outro, porque nós percebemos claramente que há assim uma espécie de pacto não agressão entre alguns candidatos e há um pacto de agressão em relação a outros candidatos. E quando os candidatos vão numa estratégia de não agressão, o jornalista percebe que a forma de continuar é fazendo duas entrevistas em vez de fazer um debate.
Dois em um.
Parece-me.
Como é que interpretam já agora a declaração de Marcelo de que lhe é indiferente a popularidade, totalmente indiferente, disse o Presidente? Aconteceu durante o debate com o Tiago Maia.
Bom, para já, a popularidade ali foi entendida como uma dimensão negativa, não é? Como uma dimensão estratégica, uma dimensão enganadora e como um fim em si mesmo. Se agora olharmos de outra perspectiva, a popularidade é importante. Para já, os votos conquistam-se com popularidade. Isso não é mau.
É indissociável a popularidade da
captação. A popularidade em si,
voto.
Com certeza. Agora, no caso, claro que estamos ali a falar num caso em que a popularidade é uma questão extremamente complexa, porque resulta, obviamente, num laço que quer construir com a população, de uma relação privilegiada que quer conseguir com os jornalistas e de uma relação privilegiada também dentro do próprio jogo, do jogo político, claro, não é? Tem essa componente. Mas a política nunca se fez sem popularidade, tal como a política nunca se fez sem visibilidade. Portanto, é, digamos que é uma ignorância histórica. Mesmo nos tempos das pirâmides, as pirâmides eram um ato de comunicação política de mostrar a grandiosidade dos faraós.
Uhum, claro. André.
É Marcelo a fugir também da eventual legenda do populista bom que tem sido colada, não é?
Sim. Qual é o candidato que mais vos surpreendeu até agora, pela positiva e pela negativa?
Nenhum me surpreendeu. E já vou explicar porquê. Eu creio que a única coisa que me poderia surpreender nestas eleições seria uma participação mobilizadora em vez da abstenção baixíssima, da abstenção altíssima, que se prevê. E nenhum me surpreendeu porque eu confesso-vos que segui os debates pelos jornais e pelas rádios, não pela televisão, não os vi no ecrã. E nenhum me surpreendeu porque fiz uma pequena cábula em que fui anotando palavras-chave do que via, que era a representação dos debates, e a palavra educação quase nunca aparece, a palavra ambiente apareceu uma vez, a palavra refugiados apareceu uma vez, a palavra cultura nunca apareceu, e, portanto, nenhum me surpreendeu porque nenhum trouxe estes temas para a agenda.
Nenhum arriscou perder votos para dizer o que tu precisavas de ouvir.
E estamos... numa das eleições presidenciais, que é uma das mais importantes do pós 25 de Abril, com a pandemia que está a meio do caminho, não está sequer a um terço do fim, e essa asfixia do debate deixou-me sem surpresa.
É um formato, eu diria que é um formato que é partilhado pelos jornalistas e é partilhado pelos políticos, em que há uma determinada performance que é imposta e que é desejada e há um conjunto muito limitado de temas e dentro dos temas também de abordagens sobre os quais se fala.
No debate com André Ventura, Tino de Rãs levou pedras do mar, pedras de várias cores que ele próprio recolheu na praia, não as arremessou, usou-as como metáfora para lembrar que o mar não traz só pedras, também traz pessoas de todas as cores, sublinhou Tino de Rãs, Vitorino Silva. E há muita gente que vem por esse mar à procura de um terreno firme. Mas há, diz ele, quem os receba criando muros. Que efeito pode ter uma metáfora como esta, Rita e André?
Bom, eu gostaria de dividir a minha resposta em duas partes. Do ponto de vista dos jornalistas, julgo que o Vitorino Silva, se continuar com esta capacidade que tem de se aguentar e de fazer à sua maneira a sua participação nos debates, vai ganhando respeito e tem sido tratado com respeito por parte dos jornalistas e também por parte dos comentadores.
Respeito ou condescendência? Como é que queria que...
Eu diria entre a condescendência e o respeito, mas apesar de tudo com respeito. Até porque também beneficia da necessidade de pôr André Ventura no único lugar do que não é respeitado. E beneficia também para distinguir. Porque querem isolar, o André Ventura está a ser isolado e, portanto, todos os outros não podem lá estar também. Também beneficia disso, mas beneficia no sentido em que, para mim, estes debates, o que eles estão a fazer, são uma espécie de primeiro round em que é uma... E dentro do campo dos jornalistas e dos comentadores, uma espécie de sondagem de opinião qualitativa onde estão os próprios a fazer uma avaliação sobre os candidatos e de como estão a vê-los. E, portanto, provavelmente a cobertura a seguir ao Vitorino Silva será melhor pelo facto de terem considerado que ele esteve bem nos debates. Da parte do próprio Vitorino, que é o outro lado da resposta, para dizer que é... julgo que certamente será difícil estar ali, é difícil para todos, principalmente para quem não tem prática de debates e para quem não tem aquela cultura, e é uma cultura de uma forma de estar em Lisboa, deste tipo de urbanidade que também se traduz neste tipo de média e que é quase como ser a estar a falar um chão daquela, tem aquela língua nativa e os outros aprenderam-na muito mais tarde na vida. E é uma forma da ruralidade estar presente no espaço público sem ser no daytime e sem ser nos reality shows.
Eu acrescento outra leitura. Pareceu-me uma forma indireta e digna do Vitorino Silva comparar o Ventura a Orban ou a Salvini ou até mesmo a Trump, esses senhores que falaram de muros ou construíram mesmo muros.
Ventura chamou a Maia Gonçalves travesti de direita. Tem havido mais crispação entre os candidatos à direita do que entre os candidatos à esquerda?
Claro, até porque a direita está em refundação, digamos assim. E nessa refundação, para não ser uma amálgama, não é? Querem cada um conquistar o seu espaço. E a conquista do espaço passa pela diferenciação, não é? E essa diferenciação, obviamente, que ela se traduz depois nesta forma mais óbvia, que é no ataque. Porque, claro, porque precisávamos de ter debates mais longos para que a estratégia houvesse tempo para desenvolver ideias e perceber-se que é no plano das ideias, de perceber que até podem fazer um diagnóstico relativamente semelhante sobre os problemas da sociedade, mas cada um deles vai propondo elementos de distinção e têm cada vez mais medo de haver alguns pontos de contacto também.
André, e a esquerda está amavelmente separada, amavelmente
sonâmbula,
confinada?
Sonâmbula, adormecida, parece às vezes um problema da esquerda se... olharmos para isto como um helicóptero e olharmos para toda a esquerda europeia, há um problema de narrativa de fundo da esquerda, talvez desde a queda do Muro de Berlim, desde o final da Guerra Fria. E falta essa narrativa sólida que a esquerda não tem conseguido encontrar, uma grande bandeira mobilizadora. E tem tentado remediar os momentos em que a direita perde o poder. Fico sempre com esta sensação nos últimos 20 anos.
Fora desta campanha está uma veterana da política portuguesa, Carmelinda Pereira, que em 1976 fundou com Aires Rodrigues o POS, Partido Operário de Unidade Socialista, de inspiração trotskista. Aires e Carmelinda tinham sido expulsos do Partido Socialista depois de votarem contra o orçamento do Estado do primeiro governo de Mário Soares. Carmelinda Pereira marcou presença em quase todos os atos eleitorais até 2015, quando apoiou o LIVRE. Mais recentemente, o POS correu os taipais e a sua extinção acaba de ser confirmada pelo Tribunal Constitucional. Na conversa que a professora aposentada Carmelinda Pereira teve esta semana com a jornalista Teresa Dias Mendes, pressente-se a nostalgia dos dias eufóricos.
Tudo aquilo que me interessava era a Revolução, era a vitória da Revolução, mesmo muito ingênua, portanto, e abandonei tudo para ajudar a construir o Partido Socialista. Foi muito particularmente difícil deixar a minha turma, os meus meninos, os meus alunos, foi muito difícil, mas eu consegui superar aquela situação, porque havia uma coisa muito importante que era a Revolução.
Carmelinda Pereira, a jovem militante e a jovem professora. Um primeiro dilema, a primeira escolha.
Os meninos do colégio chamavam-me Cami, em Cidadela. Os meninos da escola da Cusperada chamavam-me Cami. Ainda hoje me chamam Cami.
Já não são meninos?
São. Têm filhos e ainda hoje fazem jantares comigo.
Ah, é?
É muito bom.
Aos alunos, Carmelinda refere-se como aqueles pedacinhos do mundo a quem queria ajudar a pensar. E Carmelinda, a professora, derruba a timidez para sair da sala de aula e ajudar a pensar a Revolução.
Ao mesmo tempo, havia uma grande... Eu tinha uma certa timidez. Era muito tímida, era muito... E ainda sou tímida, faz parte da minha natureza. Mas sou destemida do ponto de vista de quando acho que é preciso fazer uma coisa, eu atiro-me a ela.
Mas considera-se mais uma mulher de bastidores, de ação, nesse sentido de bastidores, de fazer andar a carruagem, de
comboio à frente. Eu chego-me à frente.
E chegou-se. A jovem deputada socialista, eleita para a Constituinte depois do 25 de Abril, haveria de agitar o hemiciclo quando se levanta, com Aires Rodrigues, desafiando a disciplina de voto imposta por Mário Soares.
Vejo as caras das pessoas, dos deputados que não esperavam. Não foi quando votei contra, foi quando o Aires Rodrigues anunciou que ia votar contra. Eu fui eleito deputado no Partido Socialista para defender isto. E este orçamento é o contrário. Em vez disto, é isto. Em vez disto, é isto. Eu tenho que votar contra este orçamento. E a força do Parlamento, não imagina, portanto, foi um peso tão grande, porque toda a gente ficou...
Por isso é que eu lhe perguntava, quando se levanta?
E nos levantamos, mas aí já estavam amortecidos. Quando nós nos levantámos, já tinha sido tomada a decisão, já tinha havido a surpresa, portanto, o escândalo. Foi um escândalo. O Sá Carneiro, eu nunca vi a cara do Sá Carneiro. Ele ficou... A cara, as pessoas, o peso daquelas pessoas sobre nós, daqueles deputados, todos sobre nós, era um peso tão... Era uma coisa, uma placa de chumbo. Senti uma placa de chumbo, porque ninguém esperava que nós fôssemos uma nota desafinada. E eu nunca tinha pensado nisso. Isso, de facto, foi... Era uma nota... Foi assim ali um tiro, passo o termo. Um tiro que ninguém esperava.
É o tiro de partida para o POS, fundado em 1979.
Nós pensámos que éramos uma primeira componente para a construção de uma alternativa que seria com outros. E o que nós imaginámos, e sinceramente eu imaginei, que a União Soviética não era eterna e que aquela burocracia, de alguma forma aquilo tinha que cair, porque não se pode enganar uma vida inteira, e estava convencida que ia haver segmentos inteiros do Partido Comunista e do Partido Socialista que, tal como nós, iam sair e que se iam organizar para construir um verdadeiro Partido Socialista. E nós, o POS continua a bater-se. É preciso afirmar esta linha, retomar o 25 de Abril que foi interrompido, as conquistas de Abril, é preciso retomar em ligação com a luta dos trabalhadores europeus e, portanto, nós não podemos deixar de continuar a defender isto.
E nisto foram anos e foram votos, poucos votos, reconhece Carmelinda Pereira, até que neste, o ano da pandemia, o partido é extinto e passa a associação política, sem abdicar de palavras, sem abdicar de escolhas.
A revogação das leis antilaborais e a defesa do Serviço Nacional de Saúde, o POS dava
O apoio à candidatura de Marisa Matias. Ao contrário das últimas eleições, em que o que era importante era nem mais um voto para Marcelo. Nem mais um voto para Marcelo, é aquela linguagem de há não sei quantos anos.
Pois, ainda usar, mas não é a minha linguagem. Entre do POS há muitas formas de se expressarem.
Carmelinda Pereira não é uma mulher desiludida com a política?
Não, não sou desiludida com a política.
E nem iludida com os políticos?
Nos dias de hoje, não tenho nenhum político para admirar.
Qual é o político que mais admirou ou que continua a admirar e que continuará a admirar sempre?
O dirigente da Quarta Internacional, Pierre Lambert. E já agora, se quer que lhe diga do ponto de vista da escola, e o Edmond Menino, que dizia que a arte, e em particular a música, era
o maestro.
Era a fonte de equilíbrio e de tolerância.
Não há nenhum português que lhe encha as medidas? Nenhum político português que lhe encha as medidas?
Neste momento não há.
E no passado?
Não tenho ideia.
A luta de Carmelinda Pereira continua.
O POS poderá ser outra coisa, mas a política do que o POS defende, que é a política da Quarta Internacional, neste momento, ela não vai desaparecer. Bem, pelo contrário, está muito viva. Não sei qual é as formas por onde vamos passar. O que é certo é que nós temos contacto com jovens e há jovens que nos procuram, que querem saber.
Quantos militantes existem no POS?
Nós somos, neste momento, algumas dezenas de militantes. Mas, em termos de relação, em termos de venda do militante socialista, em termos de procura, há militantes. Sentimos que há jovens que querem saber da nossa...
Pouquinhos. Pouquinhos, mas bons, é isso? É essa a filosofia?
Sim. Não é uma questão de pouquinhos, mas bons, é que nós não. Nós sabemos que é um momento complicado, mas as relações que temos com outros militantes são muito importantes. Há um relacionamento com outros militantes de outros partidos, de outras forças políticas, e amadurece inevitavelmente uma outra forma de organização.
Então poderei dizer que Carmelinda Pereira é a sonhadora?
Não sei.
Não sabe.
Nós somos feitos de sonhos.
Carmelinda Pereira, a nostalgia das derrotas felizes não vai ao Palácio Raton. A conversa integral da fundadora do POS com a jornalista Teresa Dias Mendes passa já a seguir ao noticiário das duas. Que notas tiraram, entretanto, desta conversa e das palavras que Carmelinda usa, Rita Figueiras e André Cunha?
Bom, eu diria que a grande diferença entre a política por vocação e por um ideal e a política por profissão e uma performance, não é? E uma estratégia de poder ou uma estratégia em nome de um projeto. E é, digamos que é uma certa nostalgia de um tempo que parece efetivamente que já não encontramos ninguém que possa ser assim uma espécie de sucessor de uma determinada forma de estar.
Ela está um pouco perdida no labirinto à procura dessa narrativa de que eu falava há 7 ou 8 minutos antes de a escutarmos. Eu anoto outra expressão que me é cara a mim, por também já ter sido professor e imagino que seja cara à Rita, a imagem de pedacinhos do mundo, explicando ela que assim considerava os alunos, pedacinhos do mundo a quem queria ajudar a pensar. Esta frase foi a que me ficou.
Claro. Que é o mais importante, penso eu, no ensino, é ajudar os estudantes a encontrarem a sua própria voz, mas uma voz consolidada no conhecimento que adquiriram através dos outros.
Os debates também deviam servir para isso.
Também, claro. Palavras de outros tempos, a ordem e a desordem que elas promoveram, evocadas na semana em que a Porto Editora voltou a eleger a palavra do ano. Na calha estavam palavras como confinamento, telescola, Covid-19, pandemia, sem abrigo, Zaragatoua. A vencedora foi saudade. E esta vitória remete para a saudade das pequenas e grandes coisas maravilhosas, espantosas coisas, que a pandemia nos retirou. Zaragatuamos as palavras em presença? Zaragatuemos.
É interessante ser a saudade, claro, porque é óbvio que toda a gente se recorda do tempo antes de termos que ter o fim da liberdade, a questão da liberdade, não é? Que é a livre circulação e a livre escolha e vontade de fazer o que se quiser. Mas fez-me lembrar outra palavra que academicamente tem sido utilizada para explicar esta era da pandemia, que é a grande adaptação. E a adaptação, ela é feita nesta relação com a própria saudade, que recupera, obviamente, a ideia da grande depressão e da grande recessão. A grande depressão, obviamente, com a crise económica de 29, a grande recessão com a crise financeira de 2007-2008. E, portanto, em 2020-2021, a grande adaptação. E é exatamente o compromisso entre a adaptação e a saudade que aqui está presente.
O Eduardo Lourenço, com aquele seu riso meio traquina, deve estar deliciado com esta escolha, e é praticamente a única palavra em relação a outras palavras do ano, noutras línguas, é praticamente a única que tem uma associação tão intrínseca com a cultura que lhe está à volta. Saudade, um dos étimos possíveis, talvez aquele que os linguistas mais concordam que seja o étimo principal, é solitate, não é? De isolamento, de solidão. Portanto, há aqui também um pouco essa representação, mesmo que seja inconsciente.
Já que vais por aí, André, fala-nos, não interrompas o teu raciocínio, mas fala-nos dos teus anos de professor e também de difusor da cultura portuguesa em Belgrado, onde passaste uma década. Tiveste dificuldades em passar a ideia de saudade? Tiveste de deitar mão a alguma zaragatoa metafórica?
O trabalho de um professor de uma língua, de uma cultura ou de um programador cultural, que era o que eu também fazia, é muito parecido com o trabalho de um jornalista. É um trabalho de correspondente ou de provocar correspondências com o outro. E pegando na palavra saudade, que era uma palavra que eu ia esperando a ver quando é que ela aparecia em algum texto ou em alguma música, muitas vezes era com o Chega de Saudade, do João Gilberto, a primeira vez que a palavra aparecia, e isso também era estimulante. Estando num contexto dos Balcãs, dilacerado nos anos 90, utilizar palavras que não são propriedade de um país, porque uma língua não é propriedade de nenhum país. E essa era a forma indireta de eu mostrar como a saudade, com a Cesária Évora também, e depois com o Fado, ou com outras referências que não musicais, era uma palavra que dava atenção ao outro. Foi uma das palavras que faltou nestas listas que eu encontrei de palavras do ano.
A palavra outro?
Outro. O dicionário Oxford não conseguiu, ao contrário da Porta Editora, escolher uma palavra. Optaram por escolher 12 palavras para o ano inteiro. Acharam que este ano estava tão cheio de novas palavras que não. E há algumas palavras interessantes nas que ficaram de fora.
E já que fizeste referência a uma grande canção brasileira, ocorrem-me outras palavras. Entretanto, Rita Figueiras, há novos dados que permitem concluir que as grandes empresas tecnológicas nunca estiveram tão vigiadas pelo regulador. O escrutínio é real? Pergunto. É eficaz? Faço, aliás, a pergunta porque esse evidente maior escrutínio não parece afetar propriamente o crescimento das Big Tech.
Sim, porque há aqui uma enorme acumulação de poder, não é? Digamos que o poder económico, um poder social, o poder cultural, o poder político e o poder mediático está cada vez mais, digamos, condicionado para estas grandes empresas tecnológicas, que elas próprias, o poder tecnológico destas grandes empresas é da confluência destes outros todos poderes, não é? Que elas têm. E digamos que elas tornaram-se o que se pode designar, e já aqui referi uma vez, empresas-Estado, na capacidade que têm de regular os mercados, os preços, o discurso público, os códigos sociais e a comunicação. E o que isto significa é que, obviamente, que continuam a ser das empresas mais lucrativas e cada vez e são das que estão melhor cotadas nas bolsas de valor, precisamente porque, como nós sabemos, há cada vez uma maior, digamos, indissociabilidade entre a vida humana e as tecnologias digitais. E o que é que isto significa? Fica esta proposta de regulação pública. Tentar, por um lado, controlar o crescente concentração de poder que estas empresas têm, que operam, por um lado, em cartelização, mas também em monopólio em certas áreas específicas, e aqui a tentativa é, se nós pensarmos que a proposta do Joe Biden será principalmente a ideia de uma sociedade pós-polarizada, essa sociedade pós-polarizada a acontecer e a ser possível, pelo menos por enquanto ainda é uma miragem, mas tem que ser um projeto, passa claramente também por conseguir transformar estas grandes empresas, parti-las no seu poder, mas também contribuir para que tenham um modelo de negócio distinto, não assente num algoritmo que opera em cima de uma polarização social já existente.
No primeiro dia do ano, o Guardian interrogava-se sobre se a grande divisão que está a ser criada pelas alegações infundadas de Trump quanto às eleições e quanto ao coronavírus vai ou não representar um custo político, diria, quase irreparável. Quando milhões de cidadãos norte-americanos dizem discordar de um facto tão básico da democracia, a vitória de Biden, a pergunta formulada pelo Guardian é simples. Pode esta fratura ser curada? Sobre esta pergunta, em cima dela estão os acontecimentos que assistimos ao longo desta semana. Os estudiosos da desinformação em marcha temem que ela enfraqueça a capacidade de Biden a lidar com a pandemia. O maior mal será esse ainda, depois do que vimos nestes dias?
Rita? Eu diria que a pandemia ela tem sido uma arma de arremesso, não é? Que é uma consequência e, ao mesmo tempo, uma causa de todo este processo. Porque tudo é transformado em polarização, tudo é transformado em antagonismo e arma de arremesso de um lado contra o outro, não é? E, portanto, o que me parece que traduz aqui, de facto, é o produto de anos e anos e anos de um processo de transformação social, transformação política, transformação mediática, que culminou nestas imagens que vemos do Capitólio, que é a impossibilidade de compatibilizar um primeiro nível de realidade, que é a realidade dos factos.
Claire Wardle, que é coordenadora de um grupo de pesquisa e combate à desinformação, o First Draft, aponta o facto de novas teorias da conspiração estarem a nascer na América e considera que a atual crise da desinformação representa o culminar de mais de duas décadas de poluição do ecossistema de informação do país. Estão de acordo?
Sim, e este é um processo que tem sido longo, da institucionalização da polarização e também que uma polarização que os média mainstream também fazem parte. E aqui, muito rapidamente, queria fazer só aqui um percurso histórico para percebermos como isto é um processo extremamente longo e vou fazê-lo da perspectiva da área da comunicação, que é quando, entre 1949 e 1987, pós-Segunda Guerra Mundial, momento de unificação, de construção da comunidade e pensar que o todo e a capacidade de integrar as divergências em nome da construção de uma sociedade, havia uma lei nos Estados Unidos, que era a Fairness Doctrine, que impunha o polarismo interno, ou seja, todos os meios eram obrigados a dar as diferentes perspectivas dos assuntos aos seus leitores, ouvintes, telespectadores, fosse o que fosse. Em 1987, essa lei foi abolida. O que é que isto fez? Fez com que houvesse um processo crescente de transformação dos meios, primeiro com a talk radio, depois com os canais de informação por cabo, a Fox News e a MSNBC, depois mais tarde com os sites, nomeadamente com o Huffington Post e com o Breitbart, depois ainda com a transformação das redes sociais e a questão que a propaganda computacional, que através do algoritmo, a capacidade ainda de organizar de uma forma mais consolidada, através das redes sociais, uma polarização social e política que é anterior, é antes e depois age em parceria com as redes sociais.
André.
Eu, ao lado, em cruzamento com essa reflexão, queria apenas fazer um zoom in para uma palavra que não sei se vocês já tropeçaram nela ou não, que é plandemia, de plano, como se esta pandemia tivesse sido planeada para acontecer em parte da forma que está a acontecer. É uma das palavras da conspiração que vem da América, ou dos Estados Unidos, melhor dizendo, ou de outros sítios, mas é uma palavra que também me ficou no ouvido.
Ganhou o seu cantinho. Esta investigadora a que me referi sublinha a falta de investimento no serviço público de informação e o fim de muitos meios de comunicação locais nos Estados Unidos, em contraste com aquilo que acontece no Reino Unido, onde durante várias semanas da pandemia, temos de nos fiar nesta conta que ela faz, 94% da população adulta, incluindo 86% de jovens, sintonizou a BBC. Isto ajuda a perceber o melhor e o pior de dois mundos?
Aqui parece-me que claramente coloca-se a questão de quando os meios de comunicação se posicionam com todos os problemas que têm e as necessidades de negociação que fazem, mas quando se colocam num plano como a trabalhar para toda a sociedade e, portanto, tentando representar a diversidade que compõe as perspectivas sociais, ou se o seu ponto de partida é logo a facção, é logo o quebrar, é logo a ruptura. E aí, claramente, faz com que uma nova tradição se tenha implementado, que é, em vez de ser os média dão as várias perspectivas e o lado da opinião e da construção da perspectiva está de quem consome, ou se à partida a forma como a informação é produzida, ela vai logo faccionada, vai logo condicionada. Isto em sintonia com outra questão que também se fala no texto, que é a desinformação participativa, que é com a colaboração através das redes sociais, o conjunto de pessoas que alimenta estas facções e que a torna uma mundividência autónoma de outras.
André?
Mas não deixa de ser um minúsculo sinal de esperança que percentagens tão grandes tenham decidido sintonizar, a BBC tenham decidido sintonizar a rádio, o serviço público também de televisão. Foi na BBC que eu descobri outra palavra deste ano, antropausa.
Antropausa.
Antropausa, porque a velocidade a que estávamos, a velocidade a que o vírus também correu o mundo, obrigou o mundo, o planeta, a parar um pouco, o homem, a atividade humana, antropausa.
Obrigado, André Cunha, por teres vindo. Rita Figueiras, tem uma palavra na ponta da língua?
Tenho uma palavra na ponta da língua. Esta questão muito interessante da BBC, não é em vão que há uma enorme pressão do governo do Boris Johnson precisamente para desmantelar a BBC.
Ficam as palavras todas, ou quase todas, ditas por detrás da máscara. Isso não faz delas palavras mascaradas. Saudade foi a mais votada no concurso da Porto Editora. Afinal, como avisava uma certa quadra do Pessoa, saudades só portugueses conseguem senti-las bem, porque têm essa palavra para dizer que as têm. As palavras desta emissão tiveram um tratamento sonoro de José Guerreiro.